parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou nos estúdios aqui da Globo em São Paulo hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022, quando faltam exatamente 793 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E nesta semana estou de volta ao estúdio, de volta ao lado dele, esse enorme prazer que é trabalhar com Guilherme Costa aqui nesse estúdio quentinho da Globo, porque lá fora está frio ainda, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma semana com cara de Olimpíada, viu? Teve tanta coisa. Teve medalha na natação, nas águas abertas, na canoagem, no boxe. Enfim, muita coisa aconteceu no atletismo. Bons resultados no vôlei com as nossas jogadoras lá no exterior. Mas acho que a gente vai abrir com um tema um pouco mais delicado, mas talvez o mais importante dessa semana, né?
Com certeza o tema mais quente, para usar Jaqueline do Brasil não está com a gente, Thiago Schoren também não, mas vamos falar de clima aqui. O tema mais quente, mais triste também da semana, ocorreu ontem à noite o doping da Tandara. Tandara, medalhista olímpica, campeã olímpica em 2012 com a seleção feminina de vôlei. Eu ia falar que a gente tem muitos medalhistas hoje, e temos mesmo. Ana Marcela, Bruno Fratos, Isaquias Queiroz, Bia Ferreira, Fernando Schaeffer, Gabi, Darlan, todo mundo. Darlan ainda não é medalhista olímpico, já estamos projetando o futuro de Darlan. Campeão mundial indoor, Darlan. Então tem muitos medalhistas no programa de hoje ainda, mas vamos começar com esse caso triste, claro, triste para o esporte brasileiro, triste para ela, claro, Tandara Caixeta, uma das melhores jogadoras do Brasil no vôlei nos últimos anos, grande revelação do vôlei brasileiro recentemente, já das mais experientes jogadoras também, jogava aqui no Osasco, jogava pertinho da gente, mas vocês lembram, na Olimpíada de Tóquio ano passado foi pega no doping e desde então está suspensa preventivamente. O que aconteceu? Na noite dessa segunda-feira é que saiu o julgamento dela e a Tandara pegou 4 anos, isso mesmo, pena máxima para a Tandara. Então ela que já está 9 meses sem jogar, teria que ficar sem jogar até 2025, porque teria. Claro que ela pode recorrer, ela pode apelar à corte arbitral do esporte, que fica lá na Suíça, então há ainda instâncias para Tandara recorrer, mas foi uma pena pesada, né, Gui? Uma pena por doping já normalmente é pesada, normalmente de 2 a 4 anos, ela pegou a pena máxima e não pode mais jogar, e com 33 anos, esperar que a Tandara volte com 37... não é lá grande expectativa. Acho que a grande expectativa dela agora é tentar recorrer e ter essa suspensão suspensa, ter cancelada a suspensão dela para tentar voltar às quadras. Mas um caso triste para o Brasil, né, Gui? Eu estava até tentando lembrar, conversei com você aqui antes da gravação, se a gente lembrava do dia que aconteceu lá em Tóquio, né? O que tinha rolado naquele dia, porque, enfim, Olimpíada, a gente já contou aqui, a gente trabalha das 5 da manhã até, enfim, lá em Tóquio com o horário oposto, a gente ia dar até a madrugada lá de Tóquio também, então muita coisa acontece ao mesmo tempo, e o Brasil já estava nas quartas de final do feminino. Triste, né? Triste lembrar que o Brasil perdeu uma das principais jogadoras lá naquela Olimpíada de Tóquio, e triste ver que ela deve agora, com a suspensão atual, ficar 4 anos fora, e a gente pode estar vendo a aposentadoria da Tandara.
Sim, como você disse, ela vai tentar recurso no CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte. Esse tipo de recurso demora, então, por exemplo, ela não vai voltar a jogar mês que vem ou daqui a 2 meses, não. Vai demorar todo esse recurso, caso ela consiga. Provavelmente a punição não vai ser totalmente cancelada, mas talvez diminuída de 4 para 2 anos, de 4 para 3 anos, enfim. É muita coisa ainda, e como a gente falou, como você falou já, ela já está com 33 anos. Lembrando que o exame foi feito ali no mês de junho, antes da Olimpíada, né? Nos treinamentos que ela estava fazendo para a Olimpíada, só que foi divulgado durante as Olimpíadas. O Brasil ia jogar uma semifinal contra a Coreia E aí foi divulgado que a Tandara tinha sido pega no exame antidoping, que ela teria que sair do Japão. Então ela nem jogou a semifinal, muito menos a final, né? O Brasil foi até a final e não recebeu a medalha no pódio, né? Isso é uma loucura. A Tandara estava no time até as quartas de final, jogando normalmente, jogando até bem ali nas quartas de final contra a Rússia. Ela fez um jogo bom e aí na semifinal simplesmente teve que voltar para o Brasil às pressas sem a medalha. Ela que tem a medalha de ouro de Londres 2012, mas não recebeu ali no pódio a medalha de prata. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer com a Tandara, que é uma das jogadoras mais importantes da última década do vôlei brasileiro. É uma posição delicada, uma posição de oposta ali, uma posição que das atletas que mais atacam durante o jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, por exemplo, essa punição já tira qualquer chance. Se ela quisesse para a Olimpíada de Paris, já não é, porque ela só volta em 2025. Então, vamos acompanhar de perto isso aí, mas é um caso que assustou. 4 anos é a pena máxima nesse caso. Então, foi deu um susto, assim.
É, como a gente disse, a gente nem tem muita informação ainda, porque é tudo muito recente. Claro que o caso é antigo, mas o caso corria todo em segredo de justiça. Então, a gente tem pouca informação atual da própria Tandara, que não fala do caso, do advogado dela, que ainda não nos deu entrevista. Então, estamos esperando mais informações. Mas eu lembro de alguns detalhes desse caso. Por exemplo, a história dela ter sido pega num teste em Saquarema, que é onde a seleção brasileira tem o centro de treinamento, e onde obviamente eles fazem sempre testes, e esse teste foi uma surpresa. E o caso não ter vazado, porque acontece, por exemplo, vou usar o exemplo extremo, assim, a autoridade russa de doping com certeza vazaria esse caso antes para a jogadora tentar um recurso e jogar a Olimpíada sem ser suspensa. O Brasil levou o caso para lá, e quem faz esse doping, quem é a autoridade brasileira de controle de doping, é que regulamenta isso. Então ela chegou lá e acabou sendo suspensa durante a Olimpíada. Assim, é atípico, mas é o correto, assim. O Brasil fez o procedimento correto. Alguns países, e daí citar o caso russo, acho que é o mais fácil de entender, talvez tivessem feito diferente para tentar livrar a jogadora, mesmo que ela fosse culpada. E a gente aqui não está para culpar o inocentado, até porque ela foi julgada pelo tribunal e suspensa por unanimidade. Se os três votos foram pela suspensão dela, a gente falou que o caso ocorre em segredo de justiça porque ela está entrando, né, judicialmente contra duas farmácias de manipulação. A alegação, a defesa da Tandara, que foi contaminação cruzada. Ela toma alguns suplementos e essa substância, a ostarina, teria entrado em algum dos suplementos dela durante essa suplementação, durante essa alimentação que basicamente todo atleta de altíssimo rendimento faz hoje. Mas é estranho, porque daí também ela fez exames antidoping lá em Tóquio e não foi pega. Então é um caso, assim, com muitas minúcias, muitos detalhes que a gente tem que tentar entender melhor. Acho que agora que todo mundo vai começar a falar, a gente talvez entenda melhor. Só para registrar, Gui, a ostarina é uma substância que pertence à classe de anabolizantes, então ela modula, né, o metabolismo e também pode ajudar em ganho de massa. Então é algo que não é vendido em farmácia, você não vai lá e compra. A defesa, pelo que eu li, de uma das farmácias, é que justamente eles não têm essa substância na farmácia, então não teria desculpa, como contaminar algum suplemento dela. Mas a defesa de contaminação por contaminação cruzada no Brasil é a mais utilizada recentemente. Quase todos os principais advogados do meio antidoping usam isso, porque você joga a culpa para alguém, né? Você joga a culpa em alguma farmácia. E isso eu até fiz, acho que na época do caso do Belucci, do Tomás Belucci, tem isso. Eu fiz algumas reportagens na época e eu lembro do próprio Conselho Federal de Farmácia, não sei se é esse o nome, eu posso até pesquisar aqui rapidinho direito, e das farmácias de manipulação, eles estavam mega contrariados com isso. Eles queriam eles processarem os advogados ou as pessoas que acusavam eles, porque parece que é tudo uma grande bagunça. Assim, qualquer farmácia de manipulação manipula medicamento ou suplemento para atleta, e daí o atleta toma e pode entrar qualquer coisa no organismo dele, porque foi um caso atrás do outro no Brasil. Mas na verdade isso virou uma estratégia de defesa, mais do que uma grande... É isso que as farmácias queriam mostrar, as farmácias de manipulação. Mais do que um grande problema na manipulação no Brasil, isso virou uma estratégia de defesa, e isso conseguiu livrar muito atleta nos últimos anos de penas mais pesadas. por doping. Acho que a única que não usou esse tipo de coisa foi a Rafaela Silva, que usou um argumento totalmente diferente, que ela teria brincado com o sobrinho, se eu não me engano. Enfim, é um caso totalmente diferente, o caso do chupar o nariz do sobrinho. Mas a contaminação cruzada vem sendo um argumento muito forte e tem livrado, tem dado certo nos tribunais. No caso da Tandara não deu, me parece, por falta de provas, pelo que eu li a respeito, desde ontem à noite. Então, a gente está esperando, claro, ela se manifestar, todo mundo se manifestar. Ela foi até o Twitter, né? Foi às redes sociais e falou bastante disso, Gui, que ela se sente mega injustiçada e entendo plenamente se esse é o... Se ela acredita e se ela está falando a verdade mesmo nesse caso, obviamente... Não deixa de ser uma injustiça, mas a gente sempre repete em todo o caso de doping, que é o que a gente ouve de treinadores, de técnicos, de dirigentes e até de atletas. Tudo que você bota para dentro do seu corpo é responsabilidade sua. Sim. Então, não tem essa de, eu não sabia que tinha tal diurético no chá que eu comprei na padaria.
Você tinha que saber.
Você tem que saber, você tem que ir lá ler a bula, tem curso sobre isso, o COBE dá cursos, as confederações dão curso. Então, é uma pena, mas me parece que o controle de doping está, obviamente, cada vez mais apertando os atletas e os tribunais também não estão deixando escapar, né, Gui?
Só para ler aqui exatamente o que a Tandara postou, agradeço o carinho e o suporte de todos nesse momento, sentimento de injustiça angustiante, mas com a ajuda de todos vocês vou superar esse momento e transformar essa situação em combustível para vencer mais essa batalha. Isso ela postou no Twitter e depois postou, apesar de termos provas mais do que suficientes que mostram que fui contaminada, tive uma condenação injusta, desproporcional e precedida de um estranho vazamento de um processo que deveria ser sigiloso. Essa condenação é particularmente difícil para mim porque estou sendo condenado por algo que não fiz e Deus sabe. Foi essa a frase da Tandara e acho que assim, independentemente de quão culpada ela é, 4 anos, 2 anos, 1 ano, é isso. Se essa substância realmente estava no corpo dela e estava, segundo o exame, a punição já tem que ser... Já tem que acontecer. Agora, se é 4, 2, 3 anos, aí é a justiça que vai decidir. Mas a partir do momento que ela tem uma substância proibida no corpo dela, pode ter vindo de onde for, a culpa é dela. É uma negligência, e negligência no doping você é culpado. Você ingeriu sem saber, mas você ingeriu e aí já começa o erro por aí. Aí o tamanho desse erro, aí é a justiça que está vendo com os advogados da Tandara, o pessoal que está fazendo do tribunal contra a Tandara, enfim. A discussão é de quanto tempo ela teria que ser punida, mas a culpa ela tem, a gente só não sabe o quão culpada ela é, se foi proposital ou não, isso aí a justiça vai decidir.
Boa. Para quem quer mais detalhes, claro, vai lá no ge.globo/vôlei direto, vai ter muita informação nova, a nossa equipe aqui de esportes olímpicos da Globo tá muito atenta, a equipe de vôlei tá muito atenta, então tem um passo a passo do caso para entender que o exame foi feito 1 mês antes da Olimpíada de Tóquio, o resultado, né, a notificação chegou para a seleção brasileira 24 horas antes da semifinal. Nossa. Então, entre as quartas de final no vôlei, isso vai mudar agora, né, Gui? Mas o vôlei sempre joga um dia sim, dia não, um dia feminino, outro dia masculino, então elas ganharam as quartas de final. Entre o dia da vitória e a semifinal, chegou a notificação, então não deu tempo de fazer nada, assim, foi tirar a Tandara do jogo e é forte isso, né? Mas ela foi expulsa da vila, né?
Foi,
teve tem a credencial
que sair.
Tirada, então.
Ficou sem a medalha, ela participou de 6 dos 8 jogos e ficou sem a medalha. Isso foi bem forte, assim. E a seleção, na época, no mesmo dia, jogou a semifinal e fez 3-0 na Coreia, né? É surreal, porque é uma baita superação, porque a Tandara era uma das líderes da equipe, não só jogando bem e tal, mas ela era líder, uma das mais experientes, né?
Não, viradora de bola, né? Sim. Posta que virava ali, e também outro detalhe que é engraçado não, curioso hoje, olhando de longe, é que a substituta dela como oposta é a Rosa Maria, que justamente veio todo o ciclo não sabendo se ia jogar de oposta ou de ponteira e tal, acaba sendo convocada como ponteira, mas sabendo que podia jogar de oposta, e a Rosa vira a grande estrela daquela reta final do Brasil, mesmo o Brasil perdendo a final para os Estados Unidos, a Rosa vira a grande estrela dessa prata do Brasil e é justamente quem joga no lugar da Tandara. Enfim, são vários detalhes, daria pra gente fazer um podcast enorme, que temos um podcast do nosso amigo Nauber, que também vem logo em seguida aí na página do ge.globo, lá vai em podcast, tem lá o Nauber também, claro que vai ser o assunto da semana dele. A gente poderia passar horas aqui, mas o esporte olímpico continua, tem várias coisas, como eu lembrei lá na Olimpíada, que tinha tanta coisa acontecendo. Sim. Ainda mais essa reta final, de semifinal do vôlei. vôlei, semifinal de todos os esportes coletivos e muita medalha saindo, a gente deve ter acabado falando até pouco disso, mas quem quiser mais detalhes, acompanha lá a nossa página do GE.globo que vai ter, a gente está acompanhando de perto o caso, tem explicação sobre o que é essa droga, né? O que essa substância causa, ela é ligada a anabolizantes, ligada à força muscular, então é algo que as pessoas não aceitam bem também no meio, né, Gui? Eu acho que tem um pouco disso. A gente estava olhando mais cedo a repercussão, né, do caso, e você até comentou, né, a Tiffany foi uma das poucas jogadoras que veio a público defender a Tandara, porque eu acho que no meio do esporte ainda tem esse grande muro, né? A pessoa pega no doping, ainda mais com uma substância dessa, assim, ligada aos anabolizantes, ela não é bem vista, assim, o caso nunca é bem visto, todo mundo fica com todos os dedos para comentar, para não parecer que tá apoiando alguém que sabe se ou não, acabou de ser julgada como culpada num caso de doping, então a gente vai acompanhar, mas acho que o meio do esporte já blinda ao contrário, né, assim, não se mete muito na história, porque o doping ainda é o grande mal do esporte, né,
com
sei
certeza,
lá, tirando as apostas e etc, que também são horríveis, mas o doping ainda é muito mal visto, e obviamente tá certo, tem que ser mal visto mesmo, roubar assim não é legal, Gui.
É, com certeza, e a Tiffany... que tá jogando no Osasco atualmente, né? O mesmo clube que a Tandara iria jogar essa temporada da Superliga, mas ela não pôde jogar por causa da punição. A Tiffany foi uma das únicas que falou, ela falou assim, ah, acredita em você, amiga, né? Ela postou nas redes sociais, acredita em você, amiga. Lembrando que a Tandara foi uma das atletas que criticou a CBV em liberar atletas trans para jogar a Superliga. A Tiffany é uma atleta trans. A Tandara, por duas vezes, falou que não achava correto uma atleta trans jogar a Superliga Feminina. E agora a Tiffany, pelo jeito, não guarda mágoas disso, tanto que ela foi uma das únicas que falou, acredito em você, amiga, vamos ver o que acontece. Lembrando que as duas jogariam juntas no Osasco, né, nessa temporada.
E são as recordistas de ponto em Superliga, assim, em jogos específicos. Uma ficou batendo o recorde da outra ali por um tempo. Se eu não me engano, posso estar enganado, elas estão empatadas ainda no recorde. Então, óbvio que tinha essa concorrência ali. Teve esse caso específico. A Tandara foi uma das poucas a falar do caso Tiffany abertamente depois de um jogo e era contra. Mas acabaram indo para o mesmo time. E é bom lembrar sempre, Gui, que esses casos de doping aconteceu com a Rafaela Silva. Que a gente comentou aqui, ela não pode nem treinar, assim, ela não é permitido que oficialmente ela vá lá no Osasco e fique batendo bola, jogue, só não pode jogar, assim, ela está punida do esporte, está suspensa do esporte, então é pensar pra frente mesmo, só que o pra frente dela agora, na atual suspensão, são 4 anos, ela teria 37 anos na volta dela em 2025, até quase engasguei na data,
isso,
porque era longe ainda.
Meio do ano de 2025, porque a punição é retroativa, né? Uhum. Saiu o resultado hoje, mas como o caso foi de 10 meses atrás, ela já cumpriu 10 meses desses 4 anos. Então faltam 3 anos e 2 meses aí pra ela cumprir. Isso tudo lembrando, claro, a gente já falou, mas é bom repetir, cabe recurso, né? Ela vai tentar no CAS, lá na Corte Arbitral do Esporte, tentar reduzir a pena, mudar a pena, diminuir, enfim, vai tentar mudar essa pena de 4 anos.
Boa, Gui, boa. Vamos continuar falando de vôlei num tom um pouquinho acima no ranking de felicidade dos resultados aqui. Assim, tá rolando, o vôlei tá rolando. E quem, assim, um dos destaques do Brasil, que curiosamente não foi tão destaque quanto eu imaginava ser na última Olimpíada, como acabei de comentar, a Rosa acabou chamando muita atenção, mas sem a Tandara, com a Rosa ali em ascensão, quem a gente esperava que brilhasse mesmo era a Gabi. Obviamente ela jogou muito bem, mas ela vem numa temporada melhor ainda esse ano. Acabou de ser campeã e eleita melhor jogadora da Champions League feminina, obviamente de vôlei. Na Europa, a Gabi se torna, assim, acho que a grande estrela, a grande esperança para o Brasil. Agora as competições começam, né? Esse ano ainda tem Liga das Nações, vai começar já, e tem agora em junho já, e depois tem Mundial ainda de vôlei, tanto masculino quanto feminino. Então, baita resultado da Gabi, sendo MVP... Vou abrir um parênteses aqui, porque eu esqueci de falar há 2 semanas. Outro que foi campeão da Champions League, mas de basquete foi MVP, foi Marcelinho Huertas. Uhum. Também umas 2, 3 semanas atrás. Então, atletas brasileiros em esportes coletivos se dando muito bem na Europa. Agora, a ponteira Gabi, Você pode falar o nome do clube dela, porque eu passo essa hora pra você. Foi muito bem lá na final da Champions League, campeã e melhor jogadora, MVP.
É o Vakıfbank, da Turquia, ganhou do Conegliano, da Itália. É, ela fez 23 pontos na final, o jogo foi 3-1. Ela fez o ponto da vitória, o último ponto foi da Gabi. E assim, a loucura que é o calendário do vôlei. Dia 31 de maio já começa a Liga das Nações. Então, uma semana depois aí, 9 dias depois da final da Champions League, o Brasil já estreia na Liga das Nações. A Gabi, especificamente, não vai fazer parte da primeira semana da Liga das Nações. Ela vai ganhar uma folguinha aí de uma semana, 10 dias, para depois se juntar com o time, mas é uma loucura, porque aí a Gabi vai jogar a Liga das Nações, depois vai vir um Campeonato Mundial, e ela já vai ter que juntar o Campeonato Mundial com a temporada de clubes de novo. Então, ela não vai ter férias, praticamente. Então, essa é uma loucura do calendário de vôlei. Mas a Gabi, uma temporada muito boa. Acho que atualmente ela é o grande pilar da seleção brasileira. A seleção brasileira aqui esse ano, por exemplo, não vai ter Thaísa, não vai ter Carol Gattaz, não vai ter a própria Tandara, não vai ter Natália, não vai ter Fernanda Garay, não vai ter Camila Bright. Ela vai ser o grande nome, assim. Ela nem é tão experiente, assim. É claro, já disputou 2 Olimpíadas, mas ela ainda é jovem e vai ser o grande nome da seleção feminina do Brasil. Eu acho que no contexto internacional, assim, os Estados Unidos ainda estão um degrau acima das outras seleções, Estados Unidos atuais campeãs olímpicas. Aí depois tem o Brasil, a China, que é sempre um mistério. A China era favorita nas Olimpíadas, que caiu na primeira fase, mas eu não duvido nada que a China esteja muito bem. E aí tem o Brasil junto, mas aí tem as seleções que tem uma estrela gigantesca, mas o time não é muito bom. A Itália com a Egonu. A Egonu, nesse jogo que a Gabi foi MVP, ela fez 39 pontos. Ela era do outro time, né? Do time da Itália. Mas, pô, ela fez 39 pontos. É um negócio impressionante que a Egonu joga. Só que a Itália não tem um elenco tão bom assim. Então, o Brasil é melhor que a Itália atualmente, mesmo com a Egonu marcando tantos pontos numa partida só. Tem a Boskovic da Sérvia. A Sérvia é a mesma coisa. É um time bom. Mas, pô, tem a Boskovic, que é uma das melhores do mundo. O Brasil atualmente não tem uma das melhores do mundo. A Gabi joga pra caramba, tal, mas ela não é tão fora de série quanto essa, mas o elenco do Brasil é muito bom, então acho que o Brasil é a segunda força atualmente. Os Estados Unidos realmente tá acima, mas aí depois China, Brasil, aí um pouco mais abaixo a Sérvia, a Rússia não vai disputar, né, não vai competir esse ano, né, não vai disputar nem o Campeonato Mundial nem a Liga das Nações, mas acho que o Brasil ali com certeza vai brigar por medalhas nessas competições. A gente vai falar muito de vôlei nas próximas semanas, porque agora a partir do dia 31, toda semana tem jogo.
Eu não falei o nome do time da Gabi, porque eu não falo o nome de banco nesse programa, a não ser que eles paguem a gente. Então, como eles não pagam ainda, não falo o nome de banco no programa. O calendário do vôlei é curioso mesmo, porque acho que o vôlei dos esportes coletivos é o que mais privilegia as seleções, né, Gui? Assim, o calendário é basicamente dividido entre metade do ano são as seleções jogando, metade do ano são os clubes jogando. Só que se você joga por um clube de ponta, como a Gabi, que chega nas finais e tudo, e joga na seleção como a Gabi, você não tem férias. Daí explica o que acontece com muitos jogadores e jogadoras que aos 32, 33, 34 anos falam, não quero mais porque eu quero ter férias. Porque é verdade, os caras não têm férias, não tem como ter férias. Assim, as férias são jogando pela seleção, então não é férias. Ou o contrário, férias jogando pelo clube. Daí você compromete um começo de temporada, alguma coisa. Então, o calendário do vôlei, pô, por ter esse caráter específico da modalidade, que privilegia muito as competições de seleções, a Liga das Nações todo ano com viagens, não é concentrado no lugar, campeonato mundial, ou tem outros campeonatos, enfim, isso complica toda a vida afetiva pessoal de uma jogadora ou jogador de vôlei.
Com certeza, lembrando, por exemplo, no masculino, o Wallace, ele pediu esse ano para não ser convocado. E esse ano tem Campeonato Mundial, que é a competição mais importante do ciclo até chegar à Olimpíada. Ele pediu para não ser convocado. Claro que possivelmente ele vai mudar de ideia o ano que vem. Espero que ele mude para ele compor a seleção brasileira em 2023, 2024. Mas ele falou, não, ele é um bar. O Wallace está na seleção há 11 anos, 12 anos. Aí, imagina, 12 anos sem férias. Eu tô há 7 meses sem férias, já tô extenuado, poxa.
Eu quero dividir minhas férias em 2 para ver se tiro mais férias por ano. Mas é isso mesmo. Bom, quem teve férias, mas também não conseguiu descansar muito, ficou mais treinando do que descansando, foi o pessoal da natação. E tá começando a rolar, daqui a pouco tem Mundial na natação. Agora o ano engrenou, né, Gui?
Sim,
você falou há umas 2 semanas, o primeiro campeonato mundial do ano é o boxe feminino, que a gente vai falar já. Mas agora começa um mundial atrás do outro. Esse meio de temporada pra gente aqui no Brasil, né, estamos no inverno aqui, o verão europeu e da América do Norte, junho, julho, agosto, é quando concentram a maior parte dos torneios, os mais importantes do ano, os mundiais de cada modalidade, e antes desses mundiais sempre acontecem as principais competições, que é meio um aquecimento ali, você começa a entender quem vai chegar bem no mundial, e um desses aquecimentos, no caso na piscina, é o circuito Mare Nostrum. Eu gosto da palavra, porque é tudo ali no Mediterrâneo, então você fala com esse sotaque do Nostrum italianado, assim, parece que é um um torneio até diferente. É, e quem foi muito bem nesse final de semana foi o Bruno Fratos, nosso medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, no 50 livres. Ganhou 50 livres, é legal porque a prova é um contra um, né? Então é só uma finalzinha ali. E com o melhor tempo do ano dele, não, terceiro melhor tempo do ano, mas o melhor tempo do ano dele desde 2019, ou seja, se ele tá num aquecimento pro Mundial de Budapeste, que é logo ali, tá bem o menino Fratos, né?
Não, foi muito bom, 21,49 nessa época do ano é algo espetacular, ele só tá atrás do ranking mundial desse ano dos dois americanos que já nadaram a seletiva olímpica, né, o Dressel e o Michael Andrew, e 21,49, se não me engano, é a terceira ou a quarta melhor marca da vida do Bruno, e olha que o Bruno tá desde 2011 aí, todo ano em final de campeonato mundial, ganhando medalha, final olímpica, e a terceira melhor marca da vida realmente é um feito espetacular, pra esse momento tá ótimo, mas tem uma coincidência coincidência aí, que pode ser coincidência, mas pode ser também um planejamento. Essa semana de agora, 24 de maio, ia ser a final do, ia ser a semana do Campeonato Mundial. Uhum, ia ser no Japão, exatamente. Aí mudou de data e tal. E a preparação do Bruno lá em janeiro começou focada em maio. Aí o campeonato mudou pra julho. Então eu não sei se isso, tipo, também é... Pô, o cara começou a treinar focado em maio, então chegou em maio e ele conseguiu um baita resultado. Mas provavelmente não. Provavelmente vai chegar daqui a 4 semanas, 3 semanas, que é o Mundial de Natação, ele vai nadar um pouquinho melhor, ou muito melhor, e com certeza vai brigar pela medalha nos 50 metros livre. Na mesma competição, o Nicolas Santos ganhou 50 borboleta, lembrando que o 50 borboleta não é uma prova olímpica, mas o Nicolas tem 42 anos, vai tentar mais um título mundial, ele vai chegar no Campeonato Mundial com o melhor tempo do ano entre os que vão disputar o Campeonato Mundial, porque tem um russo que conseguiu um tempo melhor, mas os russos não vão competir no Campeonato Mundial. João Gomes Júnior também ganhou 50 metros peito, que também não é uma prova olímpica. E também o Fernando Schäfer foi medalha de prata nos 200 metros livre. O Schäfer, que é nosso medalhista olímpico, foi bronze na Olimpíada nos 200, foi prata agora, vai chegar ali brigando por medalha. É que no Campeonato Mundial os 200 metros livre é muito aberto, tem 8, 9, 10 atletas que podem medalhar, e claro que o Schäfer tá nesse meio. A outra medalha do Brasil foi o Léo de Deus, bronze nos 200 borboleta.
Não, perfeito, perfeito. O Bruno, que obviamente deve ter, voltando à preparação dele, ele sempre fala muito disso, as semanas são muito bem calculadas, uhum. Né? Assim, então essa semana poderia mesmo ser a semana do auge dele. Sim. Calculando o Mundial, até porque, como ele já estava classificado para o Mundial, ele não teve que fazer a super preparação para o Troféu Brasil, que era a seletiva brasileira. Então, ele não teve que fazer um pico, voltar um pouquinho e agora ter outro pico. Realmente, ele deve estar exatamente nas semanas, né, de ascensão dele. Tomara que ele consiga manter esse mês de ascensão muito bem. Ele que treina com a mulher dele lá nos Estados Unidos, com a Michelle Lehart, tá sempre ao lado dele. Vamos tentar trazer os dois. Fica aqui o convite já. De repente, antes do Mundial, os dois aparecem aqui para explicar melhor essa preparação nesse ano tão confuso, que teve Mundial marcado, desmarcado, remarcado e mudando de sede. Sede e data, então, prejudicou, obviamente, a preparação de todo mundo. Todo mundo ficou recalculando rota ali, meio que no como se fosse um aplicativo para dirigir no trânsito caótico de São Paulo, que toda hora está recalculando rota, mas aparentemente ele recalculou bem a rota dele, chegou muito bem agora. É isso, esperança para que ele chegue melhor ainda no Mundial. Você falou, só está pior no ano que os dois americanos, que já tiveram a seletiva, ou seja, já tiveram que estar no pico de preparação, porque a seletiva americana é super forte, e Caleb Dressel é, obviamente, o cara a ser batido, é o cara que vai brigar com o Bruno ali pelo ouro nos 50 metros livre lá no Mundial de Budapeste, Gui.
Isso, exatamente. E ainda na natação, mas nas águas abertas, a Ana Marcela Cunha foi campeã dos 5 km e 10 km do Aberto da Espanha. É um torneio ali que algumas das melhores atletas do mundo participou, mas a holandesa Sharon Van Hoevendaal, que foi ouro na Olimpíada do Rio e prata na Olimpíada de Tóquio, esteve na competição. A Ana Marcela venceu os 5 km e os 10 km em cima dessa holandesa, que talvez seja a grande rival dela na atualidade. Então, a Ana Marcela, que também vai disputar o mesmo Mundial do Bruno, né? Só que águas abertas, mas é ali também em Budapeste, vai chegar como uma das favoritas ao pódio. Acho que esse Mundial aí vai ser muito bom pro Bruno e para Ana Marcela Cunha.
Não, com certeza, das águas, os dois principais nomes do Brasil hoje, e devem ser os dois principais nomes do Brasil no Mundial, como foram na Olimpíada. Claro que a Olimpíada tá ali ainda, faz pouquíssimo tempo, 9, 10 meses da Olimpíada, então, obviamente, eles se mantiveram lá no topo, como a gente já comentou aqui, a Ana Marcela Cunha, se deixar, ela ganha todos os títulos nacionais e continentais que ela participar, deve ser campeã, ela já é campeã europeia, sem ter o campeão europeu, ela deve ser campeã italiana, espanhola, norueguesa, onde ela puder nadar, ela vai ganhar, e a Sharon, que é amiga dela, a Sharon esteve no Brasil há pouquíssimo tempo também, se eu não me engano, a irmã da Sharon é casada com um brasileiro, mora no Brasil, então elas são super amigas na Olimpíada de Tóquio. Depois do pódio, a Sharon procurou nossa equipe, que queria falar, queria mandar um recado, perguntou se a gente estava ao vivo transmitindo lá, que ela queria mandar um recado porque o sobrinho dela tinha nascido no Brasil e ela queria uma TV brasileira, porque ela não tinha visto ainda o sobrinho por causa da pandemia, por causa do treinamento para os Jogos de Tóquio, ela não tinha visto, então é uma parceiraça aí da Ana Marcela. É muito legal ver as duas juntas, conquistando, viajando o mundo e ganhando tudo. Vamos ver no Mundial, que também está chegando, Gui, ainda nas águas, ainda falando de campeão olímpico. Ah, esse gancho eu sempre adoro fazer. Quem olha acha que o roteiro é mega pensado, né? Mas não é, não. Baiano, Isaquias Queiroz, foi bem ou foi mal nessa Copa do Mundo que teve na República Tcheca, Gui? Ganhou uma prata na prova do C1500, que não é olímpica, né? Lembramos que essa prova não está agora para a Olimpíada de Paris. Ela deve voltar, se eu não me engano, para a Olimpíada de Los Angeles. Então, o C1500, o Isaquias foi prata. E no C1000, que é a prova dele atualmente, é a que ele é campeão olímpico e que estará nas Olimpíadas de Paris, ele foi sexto. Como olhamos esse resultado, sabendo de todo o histórico do Isaquias, sabendo como funciona o planejamento dele, mas vendo principalmente os adversários, quem estava lá na água.
Não, eu queria uma medalha do Isaquias no C1000, é claro que eu queria, eu tava torcendo, tá? A gente acompanhou a prova, mas não é para se assustar, ele ficou em sexto lugar, mas ou em outros anos ele já também não conseguiu medalhas na etapa da Copa do Mundo e depois, 2 meses depois, estava ganhando medalha em Campeonato Mundial, na Olimpíada. Em 2016, por exemplo, na Copa do Mundo que antecedeu as Olimpíadas, ele não completou a prova, ele cansou no meio, quase desmaiou, não foi até o fim, e aí 2 meses depois ganhou 3 medalhas nas Olimpíadas. Então, é comum o Isaquias Queiroz focar a preparação no Campeonato Mundial ou na Olimpíada, depende do ano. Então, não preocupa esse resultado. É óbvio que eu queria a medalha. O que eu acho que mais curioso é que ele ganhou alguns novos adversários, né? Na Olimpíada, por exemplo, nessa etapa da Copa do Mundo, a prata foi para um romeno, o bronze para um húngaro, a quarta posição de um polonês. Esses três não estavam nem na final olímpica, eles foram ali 12º, 13º e 15º nas Olimpíadas. Então esses três evoluíram para caramba em 10 meses. Uhum. Eram atletas que os principais atletas nem estavam muito de olho, porque eram aqueles atletas que iam disputar a final B e tal. Agora eles deram esse salto e vão brigar pela medalha também. Então o Isaquias vai ter no Campeonato Mundial agora de agosto os velhos rivais dele, né? O próprio Fuxa, que ganhou o ouro na Copa do Mundo, o chinês, vai ter o cubano também, o cara da Moldávia e tal, mas também vai ter esses três que surgiram, então acho que aumentou o leque aí de candidatos ao pódio, tem o alemão Schneider também, que é muito bom, então aumentou o leque de candidatos ao pódio para o Campeonato Mundial, mas acho que isso aqui segue sendo um dos favoritos.
O Mundial que é no Canadá ali em agosto, o Canadá ali pertinho de Nova York, então muito, muito perto dos Estados Unidos. Você falou do Schneider, esse alemão que é o sucessor ali do Sebastian Brendel, que sempre foi o grande adversário do Isaquias e que é o grande ídolo e fã, talvez, né? Porque o Isaquias colocou o nome até do filho dele, de Sebastian. Então, é um sucessor alemão ali que o Isaquias sempre olha com muita atenção. Acho que tua análise perfeita, Gui. Eu lembro, sempre que eu vir, o Isaquias remando, eu vou lembrar, obviamente, de Jesus Morlan, e ele sempre falou isso pra gente abertamente em entrevistas ou em bate-papos, que ano de Copa, assim, Copa do Mundo é pra ir lá testar, às vezes é pra esconder mesmo, então não duvido que o Pinda, que é o atual técnico do Isaquias, é o sucessor do Jesus ali, esteja escondendo um pouco o jogo também em algumas coisas, esteja planejando exatamente o Mundial, não é para dar resultado agora, e o Jesus sempre falava, quando ele usava esses exemplos de Copa do Mundo, ele falava do Fuxa, que foi o campeão no 500 agora lá em casa, né, na República Tcheca. Ele falou, olha o número de medalhas, de títulos de Copa do Mundo que o Fuxa tem, ele tem tipo umas 30, o Isaquias tem 10, ele falou, quantas medalhas o Fuxa tem em Olimpíadas ou Campeonatos Mundiais? Tipo, era zero, assim, tinha até um bronze em Mundial. Falei, é isso, ele tá lá, assim, a estratégia do técnico dele, a estratégia do Fuxa. Ele gosta de ganhar toda hora, ele gosta de ganhar todos os campeonatos, ele quer ficar... Porque, obviamente, a canoagem lá tem um apreço diferente da torcida, de patrocinadores, então ele tá ganhando a Copa do Mundo, é bom pra ele. Só que chega nos grandes eventos, o Fuxa nunca tá no pódio do Olímpico, nunca bate o Isaquias em grandes eventos, porque é isso, é um planejamento diferente. E o Jesus, o ensinamento que Jesus deixou, parece que a gente está falando de religião aqui, né? Deixou pro Pinder, deixou pro Isaquias, prepare-se pra hora certa. O que vale mesmo é ganhar o Campeonato Mundial? Vamos ganhar o Campeonato Mundial. O que vale mesmo é a Olimpíada, a classificatória olímpica? Então, passa o ano. Dane-se o Mundial esse ano. Deixa o 2022 passar com você treinando, com você vendo adversários, com você melhorando algumas coisas. E o que eu soube de bastidor aqui, o Isaquias estava assim melhorando, mudando remada, tentando evoluir ainda mais na canoagem mesmo, no esporte dele, assim, tentando mostrar algo mais, apesar de ser campeão já olímpico, ele queria evoluir para Paris e parece que é esse o caminho, assim, é usar as Copas do Mundo para testar, para entender como tá funcionando, chegar, obviamente, no Mundial bem, mas o foco total é no campeonato do ano que vem, na classificatória olímpica do ano que vem, e óbvio, na Olimpíada de Paris, ele pode se tornar o maior medalhista da história do Brasil. Então, Isaquias, eu nunca me assusto, a gente nunca se assusta com resultados ruins ou não tão bons dele, porque a gente sabe que tem uma estratégia por trás de tudo isso, assim, não é à toa que ele vai. E para trazer um último bastidor aqui dessa Copa do Mundo, o Isaquias não remou, né, no C2, e a parceria dele deve voltar a ser mesmo esse ano, pensando no Mundial, com o Erlon Souza, que foi medalhista com ele na Rio 2016. Então o Erlon, depois de passar por operação, depois de ser cortado ali de Tóquio na véspera por causa das dores que ele sentiu, enfim, depois de tanto tempo no departamento médico, o Erlon vai voltar a remar, sim, como barco principal com o Isaquias. Então a gente pode ter esse olhar para o futuro aí com os dois remando e com o Isaquias melhor do que foi nesse final de semana, que obviamente não foi um final de semana bom para ele.
Sim, é verdade. Ele conquistou a prata na C1-500, que não é uma prova olímpica, mas foi sexto colocado na C1-1000 metros. Essa sim é a prova olímpica, mas não estamos assustados, estamos confiantes. Acho que no campeonato mundial ali de agosto no Canadá, ele vai trazer duas medalhas nas provas olímpicas, né? Ouro, prata e bronze. Acho que aí já é o detalhe do detalhe, mas acho que ele vai ao pódio duas vezes sim, seja lá qual for o parceiro. Se o Erlon for mesmo ele, como você falou, que é o que a gente espera, que é o que a comissão técnica quer, ou um outro parceiro. Na Olimpíada de Tóquio, ele foi quarto colocado com Jack Goldman, que é um atleta jovem, e mesmo assim eles ficaram em quarto lugar, pertinho da medalha.
Perfeito, perfeito. Falando em Mundial, falou aqui, já passou por esse tema, Mundial de Boxe Feminino acabou, o Brasil saiu com duas medalhas, a Bia Ferreira, que era a nossa principal chance de medalha de ouro, perdeu a final para a americana, mas tá bom, né, Gui? Assim, uma final equilibradíssima ali no boxe, poderia ter ido para qualquer uma das duas. A Bia, você comentou até semana passada, até a semifinal você já tinha trazido aqui as notícias no podcast, mas acabou com a prata, mais uma prata, ela que é prata nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, enfim, mais uma medalhista olímpica que a gente traz aqui pro podcast esta semana. Resultado bom, esperado, né? A Bia chegar em final é o que a gente espera sempre, né?
Isso, exatamente. E o boxe atualmente, ou de uns anos pra cá, ele é muito subjetivo. Tanto que são cinco árbitros que dão a pontuação, são três rounds da luta. Em cada round, o árbitro dá 10 a 9 ou 10 a 8 para quem ele achou que ganhou esse round. Teve um árbitro, na verdade, tiveram três árbitros que deram 30 a 27 para a americana na final, e teve um árbitro que deu 30 a 27 para a brasileira na final, e o outro deu 29 a 28 para a brasileira. Então foi decisão dividida, 3 a 2, mas é uma loucura, porque realmente é muito subjetivo. Como é que um árbitro viu três rounds vencidos pela Bia e outro árbitro viu os mesmos três rounds e deu para a americana? Então, assim, foi uma luta realmente dividida. Eu até achei que a americana realmente merecia vencer, mas não por 30 a 27, porque assim, eu achei a americana melhor no primeiro round, a brasileira melhor no segundo e no terceiro round. Só que a Bia só foi melhor no terceiro round, pra mim, porque a americana já sabia que tava com a vitória na mão. Ela vê os resultados, né? As notas saem round a round. Então a americana já entrou no último round sabendo que ela só perderia o título mundial se ela fosse nocauteada, o que aconteceu na final olímpica lá com o Ebert. Mas só assim. Então ela foi lá se defendendo, tal, banho-maria, para ganhar o round. Então, o boxe brasileiro, o boxe mundial tá um pouco ainda subjetivo, mas a Bia, mais uma medalha, sempre no pódio, isso é muito importante. É, a categoria dela se renovou muito, a vice-campeã olímpica tá machucada, a medalhista de bronze se aposentou, uma tailandesa também não luta desde agosto, a outra medalhista de bronze parece que está aposentada, a gente não sabe. Uma argelina mudou de categoria, uma britânica foi pro boxe profissional, vieram novas atletas, né, atletas mais novas, que a Bia conseguiu ganhar de todas no Campeonato Mundial, só perdeu para essa Rashida Ellis, que é uma americana que a Bia já tinha ganho 4 vezes, mas é uma americana que já foi ao pódio no Campeonato Mundial, tá sempre ali, tá sempre chegando, então queria a medalha de ouro? Queria, mas a prata acho que ficou de bom tamanho ali pra Bia.
Boa, boa, Gui. Bom, vamos mudar agora, tem Mundial de Atletismo esse ano, tá chegando, se não me engano, faltam só 2 meses, falta 1 mês pro Troféu Brasil de Atletismo, que vai definir a seleção brasileira. Vai ser lá no Rio, vai ser lá no Engenhão ou no estádio Nilton Santos, desculpem os botafoguenses. Então, já a reta final de preparação e uma das etapas dessa preparação, já que nem todo mundo dá para ser convidado para a Diamond League, só o Pio tá lá atualmente competindo pelo Brasil, Darlan também imagino que vai competir em algumas etapas, mas enfim, seleção brasileira de atletismo foi para a Espanha, foi lá pro Ibero-Americano de Atletismo, saiu com 11 medalhas do evento. 3 ouros, só 4 ouros, né, Gui? Darlan Romani no arremesso de peso, Vitória Rosa, é isso mesmo, Vitória Rosa conquistou no 100 e no 200, acho que a principal atleta feminina do Brasil atualmente, Vitória Rosa na velocidade ali, muito bem, fez final inclusive no Mundial Indoor, e Rafael Henrique Pereira no 110 com barreira, também conquistou ouro, 110 com barreira, que de repente o Brasil virou um especialista, assim, estamos voando nas barreiras ali, então Darlan, Vitória e Rafael Henrique foram muito bem, foram os 4 ouros do Brasil lá no Ibero-Americano, no qual o Brasil saiu com 11 medalhas aqui.
Na verdade, 22, desculpa te corrigir, mil perdões por te confundir nessa, mas foram 22 medalhas, mas ainda assim acho que o resultado poderia ser bem melhor. O Brasil levou para lá mais de 70 atletas. O Ibero-Americano é disputado por países que falam ou espanhol ou português, então a América Latina quase inteira, ou boa parte da América Latina, alguns países da África, Portugal e Espanha também competindo. Achei que o Brasil poderia ter ganho mais algumas medalhas ali, mais umas 3 ou 4 de ouro, mas é bom a gente sempre citar a Vitória Rosa na melhor fase da carreira, ganhou os 100, ganhou os 200. O Darlan fez uma marca, para ele, ok, para o ranking mundial, 5º, então é ok para o Darlan ser 5º. Ele está se preparando para o Mundial, que aí sim ele vai conseguir passar de 22, muito provavelmente, ele fez 21,70. E o 110 com barreira, como você falou, acho que é a prova que o Brasil pode colocar 2, quem sabe 3 finalistas no Campeonato Mundial, porque tem 3 atletas ali entre os 10, 15 melhores do ranking. O Rafael Pereira foi o que ganhou o 110 com barreira, então eu esperava um pouco mais, na verdade, da seleção de atletismo nesse Ibero-Americano, mas é bom citar essas medalhas de ouro que foram bem importantes, e como você falou, tem Liga Diamante esse fim de semana, e o Mundial é em julho nos Estados Unidos.
Não, perfeito, ótima correção, 22 medalhas, obviamente, e só dando os nomes agora, o Rafael foi medalhista de ouro com o Eduardo de Deus.
Sim.
Como bronze na prova. O Darlan foi ouro, com o Willington Moraes também como bronze na prova.
Esse resultado do Willington foi muito legal, porque foi a melhor marca da vida dele, 20,78 metros. Claro que é um pouco abaixo do Darlan, mas é uma marca que já coloca ele na briga para ir pro Campeonato Mundial. Aí se ele for pro Campeonato Mundial, ele já briga por final. Então é interessante ver o resultado dele. E o resultado do Dardo brasileiro também foi bom. O Brasil conquistou prata e bronze no Ibero-Americano, com marcas que são a segunda ou terceira melhores marcas da história do Brasil. Então, acho que o lançamento de dados também foi bom. Mas, no geral, assim, somando todas as provas, achei que o Brasil fosse um pouco melhor. Mas é isso, acho que o atletismo brasileiro tem atletas muito bons, que a gente fala sempre aqui, o Darlan, o Alisson, o Thiago Braz, que é medalhista olímpico. Mas, assim, aquela meiuca que geralmente fica em 7º, 8º, 9º, tá meio que sumindo. A gente torce para que eles voltem a aparecer nesse Campeonato Mundial para o Brasil ter mais finais. E não só esse trio aí que sempre briga pela medalha.
Sim, sim. Esperamos boas notícias do atletismo brasileiro, até porque agora temos essas duas estrelas, principalmente a Alisson e Darlan ali bem, a Vitória bem, chegando em finais.
Thiago
Braz, medalhista olímpico, ele compete muito menos, a gente vê muito menos o Thiago. Até competiu bastante esse ano, no começo do ano, na temporada indoor, mas temos o Thiago Braz 2 vezes medalhista olímpico, campeão olímpico, então temos estrelas, mas é isso, preocupa essa meiuca ali dos finalistas, né, quem consegue chegar em finais. Esperamos, obviamente, que o atletismo se ajeite aqui, esperamos trazer boas notícias sobre o atletismo brasileiro o quanto antes. E importante também, Gui, lembrar e destacar, tô falando do atletismo brasileiro, que tivemos problemas nesse embarque dos brasileiros para o Mundial. Assim, não vamos passar pano aqui para ninguém. É, alguns atletas, 5, ficaram sem embarcar para o Mundial. O pessoal da vara e do salto com vara e do decathlon, quer dizer, todo mundo que usa vara ali, deixou de embarcar por um problema na confederação, que não conseguiu comprar passagem com o argumento de que problemas pro embarque dos equipamentos. Que a gente sabe, putz, desde a época de Fabiana Moura, quando a gente começou a entender um pouquinho mais de salto com vara, que é super difícil embarcar. Imagina você que não consegue embarcar no avião com garrafinha de água. Imagina embarcar com uma vara de salto com vara que tem sei lá quantos metros. Então é sempre muito difícil, é um esquema mega especial, mas a confederação obviamente falhou nesse sistema todo e deixou 5 atletas, quer dizer, 5 atletas deixaram de embarcar. Daí aos poucos eles conseguiram comprar algumas passagens, alguns foram, outros nem foram. A gente viu desabafos nas redes sociais criticando muito, e assim, eles pegavam pesado, assim, muitos atletas falaram que essa falha só escancarou um erro de planejamento ali, um erro de atendimento, vamos dizer assim, que a confederação tem com muitos atletas, e que essa falha, enfim, estourou na véspera no Ibero-Americano. E o Ibero é importante, porque vale, assim, hoje em dia não adianta só você ir bem no Mundial, na Olimpíada. Para você chegar nesses eventos, você precisa fazer pontos no ranking. Mudou, o ranking do atletismo mudou, e você precisa ir fazendo pontos aos poucos, juntando pontinho a pontinho ali para chegar bem nos campeonatos, para conseguir se classificar para os campeonatos, sem depender de uma vaga para o continente, ou sem depender de ser campeão do continente, enfim. Então, tivemos problemas aí, era bom destacar, apesar do bom rendimento do Brasil, destacar também que não foi tudo mil maravilhas, Gui.
E outra notícia ruim para o atletismo brasileiro, né? Ia ser disputado na próxima semana o Campeonato Pan-Americano Sub-20 no Newton Santos, no Engenhão.
Perfeito, muito bem.
Ia ser a primeira competição no Engenhão depois das Olimpíadas, né? No atletismo, ou seja, faz 6 anos que tem aquela pista maravilhosa, mas que nunca foi usada para a competição. E a competição foi cancelada, faltando 10 dias, os atletas não entenderam também. E já é o segundo evento seguido que ia ser disputado no Newton Santos e foi cancelado. Ia ter o GP Brasil. No início de maio, que aconteceu aqui em São Paulo, porque o Newton Santos não conseguiu abrigar o evento. Agora esse Pan-Americano ia ser no Newton Santos também, não foi? E por isso que eu não sei, eu não tenho tanta certeza que o Troféu Brasil vai ser lá. Tá marcado,
tá
lá,
marcado,
não caiu
lá
ainda, mas pô, caiu já 2 eventos cancelados. Vamos ver se o Troféu Brasil se mantém agora lá no fim de junho.
E por que tudo isso tem a ver? Quando eles anunciaram que depois de 6 anos o Engenhão receberia provas de atletismo, só isso já é um absurdo, assim, termos uma pista daquele nível, que teve final olímpico, teve uma Olimpíada, uma Paralimpíada completa lá. Eu ia falar, teve final olímpica com o Bolt, e de repente a pista nunca mais foi usada, nunca mais. E não é só um problema porque o Botafogo é dono do estádio, assim, nunca mais por um erro de gerenciamento geral ali. Tem uma pista do lado do Engenhão, do lado, assim, do lado de fora, é difícil explicar pra quem não está, mas assim, tem um Engenhão do lado, tem uma outra pista maravilhosa de atletismo, que é a pista de aquecimento da Olimpíada, que tá lá abandonada também, ninguém treina lá, ninguém compete lá, enfim, tá jogando. E por que tudo isso que o Gui falou faz sentido? Porque tanto o Campeonato da Base, quanto o GP, quanto o Troféu Brasil foram anunciados num pacote só. Olha só, o Rio de Janeiro, e daí tem governo do Rio envolvido, tem todas as instâncias governamentais ali envolvidas, o Rio de Janeiro está trazendo o atletismo de volta para casa. Era meio que esse o anúncio, assim. Sabemos que não é a casa do atletismo, tanto que é subutilizado. Mas enfim, tirando toda a parte política da coisa, eles anunciaram um pacote de 3 eventos que seriam na sequência, maio, junho, 2 vezes em junho, né, maio e junho, e 2 deles já foram cancelados, assim, simplesmente cancelaram os eventos, não é que, tivemos problema, a pista não caiu, não demoliram, né, as raias lá, enfim, não vai ter o evento. Então entendo o Gui, a preocupação, e vamos ficar atentos, é isso. Falta só 1 mês pro Troféu Brasil, todo mundo tá pensando ou se planejando para competir lá, e é um Troféu Brasil muito importante, né? O Troféu Brasil, além de ponto no ranking, além de às vezes ser usado como critério para bolsa atleta, ele é o que vai definir a seleção brasileira pro Mundial de Atletismo desse ano, pro grande Mundial de Atletismo deste ano, que vai ser em julho em Eugene, nos Estados Unidos. Então, assim, atenção, muito bem lembrado do Gui, vamos ficar mega espertos com isso aqui em todo o Grupo Globo, Gui.
É isso aí. O atletismo vivendo um momento de altos e baixos, né? Medalhas olímpicas, campeões mundiais, mas ao mesmo tempo ali, problemas na pista de atletismo aqui, na pista olímpica, competição cancelada, competição adiada, competição com mudança de lugar, problema com as passagens. na competição. Eu não vou dizer que o Ibero-Americano é a principal competição, porque, como você falou, o Campeonato Mundial é a principal competição do ano. Mas é a competição que o Brasil levou mais atletas, esse Ibero-Americano, mais de 70 atletas, não podia ter acontecido uma coisa dessas.
Perfeito. O Troféu Brasil que já aconteceu foi o de ginástica artística em Porto Alegre, semana passada também. Bons resultados de atletas que a gente esperava bons resultados. Gui, quer comentar um pouquinho de Rebeca Andrade, Arthur Nori, Caio Souza, que passou a ser o maior atleta brasileiro ali da ginástica masculina, mas principalmente Rebeca Andrade e Flávia Saraiva foram os destaques no feminino. O que a gente já viu nesse Troféu Brasil que meio starta, como diriam os mais moderninhos, que dá um pontapé inicial para o ano da ginástica artística brasileira, Gui?
Então, como de costume, a Rebeca Andrade, nossa campeã olímpica, e a Flávia Saraiva, que foi finalista olímpica, as duas se pouparam, né? A Rebeca só competiu nas barras e na trave, a Flavinha só na trave. A Rebeca ganhou as barras assimétricas com uma ótima apresentação. A Rebeca foi prata no Campeonato Mundial na barra assimétrica no ano passado. Vai chegar nesse Campeonato Mundial também brigando pela medalha, conseguiu uma ótima apresentação, sabendo ainda que ela vai deixar essa série mais difícil, com mais pontuação. Foi muito legal esse ouro dela. E na trave, a Flavinha ganhou da Rebeca. A Flavinha foi ouro, a Rebeca prata. Mas a gente lembra que na final olímpica de 2021, quem estava na final era a Flavinha. A Rebeca não estava na final da trave. Quem estava na final de 2016 era a Flávia, não era a Rebeca. Então, a Flávia tem um histórico melhor que a Rebeca na trave também, de qualquer forma. E a Rebeca ganhou por um décimo ali da Flávia. Muito bom, as duas competiram bem, assim, sem grandes erros, foi muito legal. Só que elas se pouparam no solo. E a Andressa, que é uma atleta que ainda é tão jovem que ela não pode ir para a seleção adulta esse ano, só o ano que vem, ganhou o salto e ganhou o solo, já que não tinha a Rebeca competindo, já que não tinha a Flávia competindo, e a Jade também não estava no solo e no salto. Então, portas abertas para a Andressa, foi bem legal o resultado da Andressa, que ela é tão jovem que não pode participar da seleção adulta esse ano. No masculino, acho que o Caio Souza manteve uma regularidade muito boa, ele foi bem em todos os aparelhos, assim, se somar todos, se tivesse um individual geral, ele teria uma nota muito boa. A melhor nota dele para mim foi nas barras paralelas, que acho que é um aparelho que ele vai começar a brigar por alguma medalha ou alguma final em campeonatos mundiais. O Nori venceu a barra fixa, foi uma apresentação bem legal, fazia tempo que eu não via o Nori tão sólido na barra fixa. Ele foi campeão lá em 2019, não fez uma boa Olimpíada, aliás, não teve um 2021 muito bom, o Arthur Nori, então foi legal também. O Zanetti competiu, mas não competiu nas argolas, né? Ele tá se recuperando ainda, fez recentemente uma cirurgia, mas ele vai voltar para competir nas argolas nas próximas competições e com certeza vai estar lá no Campeonato Mundial. Então acho que esse é o balanço do nosso Troféu Brasil de ginástica, notas boas, a Rebeca e a Flavinha se poupando, mas mesmo assim indo muito bem.
Boa, Gui, boa, boa, boa. Agora, bom, reta final aqui de podcast essa semana, o episódio está acabando, mas há tempo ainda de falar de outros dois esportes. A gente falando em revelações, aí tem uma revelação que já não é revelação, mas foi a principal revelação do Brasil na última década do tiro com arco, num esporte que a gente não tinha ninguém, basicamente. Agora temos Marcos da Almeida, ele foi bem de novo, Gui. Quer falar um pouquinho dessa etapa da Copa do Mundo lá na Coreia, Gui?
Então, foi uma etapa no principal país do tiro com arco, que é a Coreia do Sul, tinha medalhista olímpico, campeão mundial, tanto que dois coreanos fizeram a final dessa etapa. O Marcos Vinícius ficou em sétimo lugar, ele caiu nas quartas de final, eram mais de 100 atletas, ele se classificou em sexto na primeira fase, ganhou três confrontos de mata-mata, mas nas quartas de final ele perdeu na flecha desempate para o holandês Rick van der Ven. Os dois fizeram a mesma pontuação, aí teve um desempate, ele tirou 8, o outro tirou 9 na flecha desempate. Na verdade os dois tiraram 8, só que o 8 do holandês foi mais perto do alvo,
mais 8
do que o 8 foi um 8, o 8 do Marcos foi aquele 8 quase 7, entendeu? E aí ele caiu nas quartas de final, mas foi um resultado muito bom, assim, a gente vê que o Marcos Vinícius tá brigando, tá disputando entre os melhores do mundo. Uma hora essa medalha vai chegar, em campeonato mundial já chegou, medalha de prata no mundial do ano passado, vamos ver se nesse ciclo ele consegue brigar por uma medalha olímpica.
Não, perfeito, outros esportes que acompanham muito de perto, hipismo, adestramento, não tão de perto porque os cavalos machucam, mas hipismo, adestramento, João Vitor Oliva, mais uma vez, nosso Hortêncio, foi bem, né, Gui?
Sim, ele ficou em sétimo lugar numa competição, sexto na outra, uma competição 5 estrelas, tinha, por exemplo, quem ganhou essa competição foi Isabel Wirth, que é uma alemã que tem 12 medalhas olímpicas, então foi uma competição muito forte. O João Vitor sétimo num dia, sexto no outro, né, são duas apresentações no hipismo adestramento, um freestyle e um Grand Prix, e ele já tá classificado pro Campeonato Mundial, esse ano tem Campeonato Mundial, que ele vai brigar ali para ser top 15, top 20, o que já seria um resultado histórico pro Brasil, que em campeonatos mundiais dificilmente fica entre 35, 40, entre os 40 melhores. Então ele já é o melhor do Brasil na história, e acho que esse Mundial vai ser bem legal. legal para ele. A gente vai seguir acompanhando o João Vitor Oliva.
Maravilha, maravilha. Para os amantes de BBB, para não falar que a gente não falou de Paulo André hoje no Big Brother, não, no podcast. Vamos falar de Paulo André. Paulo André está perto de voltar às pistas. É, estive com ele em gravações na semana passada, no final de semana. E está perto, deve voltar a treinar. Não sabe ainda se competirá no Troféu Brasil. A gente não sabe nem onde vai ser, então bom que ele também não sabe se vai competir. Também não sabe se vai voltar para o Mundial, mas está animado para o ano que vem voltar. Falou bastante numa entrevista que a gente vai exibir ainda no Sport TV sobre Pan de Santiago, que está animado, que quer conquistar essa medalha lá nos Jogos Pan-Americanos. Diz que está engasgado esse ouro que ele não conquistou em Lima. E ele quer ser o segundo brasileiro a conquistar o ouro nos 100 metros rasos do Pan, como o Robson Caetano fez em 91 em Havana. Então, Paulo André está animado para voltar, deve voltar a treinar em breve. Ele estava com quem? Com quem? Com Pedro Scubi. Para os amantes de surf, Pedro Scubi confirmou que volta a surfar na temporada de Nazaré no fim do ano. Então, em outubro deste ano, ainda teremos Pedro Scubi voltando às grandes ondas lá em Portugal. Quem estava com eles também? Letícia Buffoni, que também anunciou que vai voltar a competir. Não vai ficar sem competir esse ano, não. A gente não sabia, ela está fora da seleção brasileira, não quis ali fechar o contrato e assinar com a CBSK, é difícil, essa sigla é difícil, para competir com a seleção e ter as competições bancadas, mas ela volta para duas competições, já confirmou em Roma, agora em junho, já no final de junho em Roma, e no Rio em outubro. Então ela volta para disputar justamente as duas competições no ano que valem vaga na Olimpíada de Paris. Ela precisa começar a somar pontos, então, pelo jeito, está nos planos da Letícia Buffoni, sim, competir na Olimpíada de Paris. Falamos Letícia Buffoni, lembramos de quem? Raíssa Leal, a fadinha que ia competir no STU nesse final de semana em Porto Alegre, cancelou a ida dela, não vai mais, vai ficar descansando depois de treino nos Estados Unidos, depois de X Games, pensando também lá em Roma, pensando no Rio, pensando nos campeonatos mais importantes do ano. Então passamos também passamos a régua no podcast de hoje, dando uma atualizada nos principais atletas brasileiros, já que falamos de tanto medalhista, Raíssa é uma delas, falando de quem ainda pode ser medalhista, então acho que assim noticiamos tudo. Você gosta dessas contas? Deve ter uns 38 esportes olímpicos. Não tem tantos esportes olímpicos. Uns 30 ou perto disso falamos hoje no podcast, Gui.
Sim, com certeza. Vamos falar agora do 31º, porque a seleção brasileira de rugby ficou em 8º lugar na etapa do Circuito Mundial da França. Foi um resultado bom porque o Brasil ganhou da Inglaterra de novo. Aí pegou a Nova Zelândia nas quartas de final, né? A seleção feminina aí não teve muito o que fazer, perdeu as quartas de final, mas ficou em 8º lugar. Mais uma etapa que o Brasil avançou de fase. A seleção feminina de rugby acho que vive a melhor fase dos últimos anos, assim, o Brasil tá brigando ali pra ser a 7ª melhor seleção do mundo e vai ter Copa do Mundo esse ano. Essa foi uma etapa do Circuito Mundial, Copa do Mundo, competição mais importante do ano, acho que vai ser em julho.
Boa, boa. Agora eu vou fazer a conta para ver quantos esportes a gente falou hoje no podcast. Vou colocarei lá na página, você que está ouvindo isso, pode olhar aí no celular ou no computador, vai estar escrito quantos esportes olímpicos falamos hoje neste episódio do Rumo ao Pódio que vai acabando. Vocês sabem, o Rumo ao Pódio tem produção minha e de Guilherme Costa, quem agradeço de novo. Valeu, Gui. Brigadão. A edição de hoje é de Lucas Garbelotto. Estreia aqui, Gui. Companhia na nossa mesa redonda que eu não derrubei água hoje. Lucas Garbelotto está conosco aqui no podcast, que tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do ge.globo.com/rumo ao pódio ou no seu tocador de podcast favorito, assim como no Globoplay. Vai lá, digita Rumo ao Pódio no Globoplay, tem todos os episódios. É isso, galera. Muito obrigado de novo pela companhia. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.
É medalha, é Brasil, é Brasil, é Brasil! Prata para o Brasil! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
Rumo ao Pódio.